DW. Jornal da Manhã.
60 anos da Frelimo em Moçambique. Será preciso ao partido reconhecer os erros do passado?
É preciso olhar para a história com coragem e reconheça os erros. E isso seria benéfico. Aliás, não só a Frelimo, o país como todo.
Florbella Malaquias, prestes a se tornar a segunda mulher a disputar a presidência da República de Angola.
Uma mulher no governo nunca permitirá que uma criança morra assassinada pelo dispositivo da fome. E uma mulher não confunde esmola com solidariedade.
Invasão da Rússia à Ucrânia completa hoje 4 meses, um dia após a Ucrânia obter estatuto de candidato à União Europeia. Hoje é sexta-feira, 24 de junho de 2022. Eu sou Taina Mansani e você ouve a DW África. Bom dia. Neste 25 de junho, a Frente de Libertação de Moçambique completa 60 anos desde a sua criação. Sobre o Partido Moçambicano no poder desde 1975, os analistas dizem que é chegado o momento do mesmo se reconciliar com a história e reconhecer os erros do passado, como, por exemplo, os campos de reeducação e os assassinatos de figuras outrora influentes do partido, acusadas de traição. Amós Fernando.
O percurso histórico da Frelimo, Partido Libertador do país, foi marcado pela morte de algumas das principais figuras, como Eduardo Mondlane, primeiro presidente do partido, Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique Independente, entre tantas outras. Por outro lado, se pôde também destacar a morte de membros fundadores mortos pelo próprio partido, acusados de serem traidores. Nesta extensa lista, destaca-se Urias Simango, primeiro vice-presidente do partido, Joana Simeão e Lázaro Cavandame, mortos por fuzilamento, sem direito a um julgamento justo. O historiador moçambicano Yusuf Adam defende uma reflexão profunda dentro da Frelimo sobre o seu passado histórico.
Há uma série de questões sobre a história da Frelimo, etc., que deviam ser refletidos nos manuais escolares. Os nossos jovens devem saber o que é que era um campo de reeducação, porque é que foram feitos, as boas ideias, a constante crítica sobre a falta de direitos humanos, de assassinato de pessoas, de falta de julgamento.
A Frelimo, que se propôs a libertar o povo, logo à sua fundação, lançou em 1983 a Operação Produção, que forçou milhares de pessoas a deixarem suas famílias rumo à Niassa. De acordo com as pesquisas do historiador e antropólogo Omar Ribeiro Thomas, a Operação Produção afetou entre 50 a 100 mil pessoas apenas na cidade de Maputo. O programa consistia numa ação policial repressiva destinada a enviar pessoas alegadamente improdutivas, marginais e prostitutas das grandes cidades para as zonas rurais com baixa densidade demográfica, em particular para o Niassa. O processo, defende o pesquisador Salvador Forquilha,
criou marcas profundas na sociedade que não se esquece assim de um dia para o outro.
Forquilha advoga, no entanto, que
é preciso olhar para a história com coragem e reconheça os erros. E isso seria benéfico. Aliás, não só a Frelimo, o país como todo.
Mas o veterano de luta de libertação de Moçambique e membro fundador da Frelimo, Mariano Matzinha, encara este assunto de outra forma.
Mas, desculpa, porque a gente não fez isso propositadamente até. Bom, a ideia principal era de colocar todos os desempregados a fazer qualquer coisa.
No entender do historiador Yusuf Adam, os campos de reeducação foram um absurdo.
Digamos que a única coisa que tinham de reeducação, de mudança, é o nome. Mas na prática eram cadeias onde quem vivia lá dentro pagava um preço muito alto.
O general na reserva, Mariano Matzinha, nega que os campos de reeducação tivessem sido campos de tortura, mas reconhece que
houve muitas falhas, não tínhamos também experiência nessa área. Então tivemos de abandonar.
Mas para o sociólogo João Colasso,
é chegado o momento da Frelimo reconhecer o seu erro, pedir desculpas à sociedade moçambicana, porque esta é a melhor forma. As famílias moçambicanas, de facto, se abraçarem de modo a que juntos possamos caminhar rumo à unidade nacional.
Caso a Frelimo não se reconcilie com a sua história, alerta João Colasso que...
Sem sombra de dúvidas, podemos partir para uma situação em que, num contexto em que a Frelimo não está mais no poder, haver aqui uma espécie de vingança ou de ajuste de contas. E isso não ajudaria a nossa consolidação como um país que se pretende uno e indivisível.
Amos Fernandes, DW, a voz da Alemanha.
E queremos saber também a sua opinião. Nos 60 anos da Frelimo, acha que falta ao partido reconhecer os erros do passado? Nordino Jaime escreveu-nos: espero que pare de assassinar figuras influentes e reconheça os erros do passado e entenda que o povo precisa de liberdade de expressão. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, está internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona, onde tem recebido tratamento médico desde 2019. A notícia do deterioramento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos e o seu internamento numa unidade de cuidados intensivos foi avançada esta noite. José Eduardo dos Santos foi presidente de Angola durante 38 anos, entre 1979 e 2017, cumprindo uma das mais longas presidências do mundo. Ainda a falar sobre Angola, vários municípios e distritos urbanos da capital Luanda estão há meses sem o fornecimento de água da rede pública. A informação foi noticiada pelo Novo Jornal, que refere que muitos habitantes da periferia da cidade são obrigados a recorrer a valas e a consumir água salobra. Em Moçambique, onde a Comissão Nacional de Eleições diz que terá de reajustar as despesas das eleições autárquicas devido à falta de dinheiro. A CNE tem um déficit de mais de 2 mil milhões de meticais para o escrutínio. Caso não consiga ter todo o valor necessário para o escrutínio, marcado para outubro de 2023, a instituição já equaciona alternativas. Dado o déficit, o governo está neste momento a angariar fundos junto dos parceiros. A informação foi avançada pelo jornal O País nesta quinta-feira. Na Guiné-Bissau, o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, Domingos Simões Pereira, defendeu ontem no Centro Cultural Português a sua tese de doutoramento de forma virtual por estar impedido de sair do país. A sua tese, segundo explicou, citamos, foi dedicada à questão da democracia liberal nos contextos da África subsaariana e especificamente da Guiné-Bissau. O ministro do Ambiente da Guiné-Bissau mostrou-se hoje preocupado com a erosão costeira e a poluição de plástico nas águas territoriais do país, que tem sofrido, à semelhança de outros, os grandes impactos da ação humana nos oceanos.
A Guiné-Bissau não foge à regra dos grandes impactos que a ação antrópica tem provocado no meio marinho, não é? No meio marinho, no meio oceânico, neste caso. Temos a problemática de sobrepesca, temos a problemática de derrames de hidrocarbonetos, embora o país não está preparado para lutar contra isso.
Viriato Kassamá, ministro do Ambiente guineense, admitiu também que o país tem dificuldades na fiscalização do mar para proteger uma das zonas mais produtivas em recursos pesqueiros. Em São Tomé e Príncipe, a oposição saudou ontem o acordo de aumento salarial entre o governo e os sindicatos, mas o partido da oposição, a Ação Democrática Independente, apelou ao governo à adoção de medidas para a execução plena do acordo.
Mais informações sobre São Tomé e Príncipe em www.dw.com/São Tomé, sem til e acento.
Agora vamos a Angola, onde a líder do Partido Humanista de Angola acredita que o partido reconhecido pelo Tribunal Constitucional em finais de maio deste ano poderá ser alternativa para a constituição de um governo. Bela Malaquias é a número um da lista do Partido Humanista de Angola e será a única mulher na corrida eleitoral de agosto. A presidente do Partido Humanista de Angola diz que tem condições de vencer as eleições gerais. Mais detalhes com o correspondente Buralho Ndomba a partir de Luanda.
Floribela Malaquias está prestes a se tornar a segunda mulher a disputar a presidência da República de Angola após a morte da então presidente do Partido Liberal Democrático, Anália Pereira Simões, fundadora do extinto Partido Liberal Democrático, PLD, foi a primeira mulher a concorrer ao cargo de presidente da República nas eleições de 1992, tendo obtido 11.475 votos, cerca de 0,29%, e conseguiu eleger 3 deputados e se tornou na quarta força política do país. Nas eleições de 2008, Anália concorreu, mas não obteve os votos exigidos para se manter no parlamento e viu seu partido extinto. Agora é a vez da Bela Malaquia, advogada e antiga jornalista angolana, que espera ser eleita como a primeira mulher na presidência de Angola. Para o efeito, deverá esperar pela validação do processo de candidaturas no Tribunal Constitucional. Os humanistas, como se apelidam, acreditam que nestas eleições de 24 de agosto vão ser governo com os votos das mulheres, a maior franja da sociedade angolana.
Porque a fome é política. Resultado de decisões tomadas. Uma mulher no governo nunca permitirá que uma criança morra assassinada pelo dispositivo da fome. E uma mulher não confunde esmola com solidariedade, nem romantiza a zungueira. Vamos formar governo, porque temos a juventude do nosso lado.
O partido apresentou no princípio da noite desta quinta-feira a sua candidatura junto do Tribunal Constitucional. Foram mais de 18 mil assinaturas recolhidas para a validação do processo de eleição. O partido não revelou dados sobre os candidatos a deputados. Bela Malaquias diz que a juventude apoia a sua candidatura, por isso está convicta na vitória, mesmo que o partido seja ainda desconhecido entre os angolanos. Mas o jornalista angolano Ilídio Manuel não prevê grandes vitórias para o partido reconhecido no governo em maio deste ano.
Partido que praticamente saiu do nada, não acho que consiga assim grandes vitórias, a menos que se conseguir um ou dois ou três deputados, mas mesmo sempre provavelmente com empurrão de alguém.
O partido não forneceu dados sobre programas de governo. O partido liderado por Floribela Malaquias alega ser pela inclusão social, mas não se sabe exatamente como está a representatividade das mulheres, dos portadores de deficiência física e dos grupos minoritários na lista ou na direção desta força política. Bela Malaquias considera falso problema a questão da representatividade da mulher no parlamento.
Não é muito bem representativa. Depois cria-se uma discussão que não acaba mais da representatividade, fulano não entrou e tal. Não é isto. Isto é um falso problema.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
A Ucrânia e a Moldova juntaram-se nesta quinta-feira ao alargado grupo de países candidatos à adesão à União Europeia. Alguns há muito na fila de espera para entrar no bloco europeu, sem quaisquer progressos nos últimos anos. Após a luz verde dada pelos 27 chefes de Estado e de governo à concessão do Estatuto de Países Candidatos a Kiev e Chisinau, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prontamente manifestou satisfação. Esta é a nossa vitória. Esperamos-la durante 120 dias e 30 anos. Venceremos o inimigo e teremos paz.
Vidbudujemo Ukrainu.
A presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, também falou num bom dia para a Europa, saudando a aprovação dos líderes europeus. Com a decisão desta quinta-feira, Ucrânia e Moldova agora juntam-se à Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Turquia como candidatos ao bloco. Ultrapassam Kosovo e Bósnia-Herzegovina, ainda potenciais candidatos, enquanto que a Geórgia foi dada somente para já uma perspectiva europeia. A chegada para uma reunião de líderes da União Europeia e dos países dos Balcãs Ocidentais ontem, antes da reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro albanês Edi Rama aconselhou Kiev a não se iludir com promessas de adesão, lembrando o penoso trajeto do seu país e de outros países dos Balcãs. A Macedônia do Norte é candidata há 17 anos, se eu não tiver perdido a conta. A Albânia há 8 anos. Por isso, bem-vindo à Ucrânia. É uma coisa boa dar o estatuto de candidato, mas espero que o povo ucraniano não tenha muitas ilusões sobre isso. Apesar do tom irônico, Edi Rama não se perdeu nas contas, já que a então antiga República Iugoslava da Macedônia recebeu o Estatuto de País Candidato em 2005. E 17 anos depois, ainda aguarda pelo arranque formal das negociações. A Albânia, outro país, foi concedido o Estatuto de País Candidato em 2014. Aguardou 6 anos para que o Conselho Europeu aprovasse a abertura formal das negociações, mas está também refém do veto búlgaro à Macedônia do Norte, dado a União Europeia ter decidido lidar com as duas candidaturas em bloco. Outro país, Montenegro, obteve o estatuto de candidato em 2010 e as negociações decorrem há mais de 10 anos. Mas o caso mais flagrante de um processo moroso chega, contudo, de fora dos Balcãs Ocidentais. A Turquia conseguiu o estatuto de país candidato em 1999. As negociações arrancaram em 2005, mas estão congeladas desde 2016. A União Europeia entende que Ankara se tem desviado cada vez mais do caminho e dos valores europeus. Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, à margem de uma cimeira europeia ontem, também o primeiro-ministro português António Costa manifestou-se sobre o tema e admitiu o fracasso das instituições europeias em negociações de adesão ao bloco que duram há quase 20 anos.
A frustração de muitos dos países dos Balcãs Ocidentais tem toda a razão. Quando há um país que, ao fim de 20 anos, não cumprindo os critérios de adesão, a falha não é só desse país. É também um fracasso das instituições europeias que não foram capazes de se organizar no apoio a esse país para poder preencher os critérios.
DW Notícias.
Um total de 65 países, a maioria da Ásia, África e América Latina, condenou ontem em Viena, Áustria, qualquer ameaça de armas atômicas e comprometeu-se a continuar os esforços para eliminar todos os arsenais nucleares o quanto antes. Este é o principal resultado da primeira conferência do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que com a rejeição da NATO e das 9 potências atômicas terminou nesta quinta-feira na capital austríaca. A Coreia do Norte decidiu, citamos, reforçar rapidamente as capacidades de defesa para um nível apropriado. A decisão vem após uma reunião de 3 dias entre o líder Kim Jong-un e os mais altos oficiais militares do país. Em março, o país testou um míssil balístico intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos, violando uma moratória de 2018 em grandes testes de mísseis. No Mali, 8 capacetes azuis da Missão das Nações Unidas, MINUSMA, ficaram feridos ontem devido à explosão de uma mina na região de Tombuctu, onde estão presentes várias milícias, anunciou a ONU. E um senador nigeriano e a sua mulher foram detidos e acusados no Reino Unido de alegadamente viajarem com um menor com o objetivo de lhe extrair os órgãos, divulgou a polícia britânica.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos sobre Moçambique, sobre a Frelimo, que completa amanhã 60 anos. Nos 60 anos da Frelimo, acha que falta ao partido reconhecer os erros do passado? Mimkuna Kosa escreveu: ao meu ver, falta ao partido reconhecer sim os erros do passado e a responsabilidade, assumir a responsabilidade no verdadeiro sentido da palavra. A Frelimo talvez nem considere erro ou falha, porque talvez se considere, acredito, se considerasse, não ficaria em silêncio. Como moçambicano, não entendo como ainda não nos reconciliamos com a nossa própria história, principalmente em assuntos como os de campos de reeducação. Perdão e pedido de desculpas às famílias de Adelino Chitofo, cofundador da Frelimo, Joana Simeão, Urias Simango, entre muitos moçambicanos, sobre os quais existem hipóteses fortes de terem sido mortos nos campos de reeducação. Seria muito bom e útil a reconciliação para todos os moçambicanos. Creio que traria corolários positivos. Este foi um comentário de Mikuga Kosa, que chegou-nos pela rede social Facebook. Agradecemos aos nossos ouvintes e internautas pela participação nesta manhã, nesta semana. Desejamos a todos um excelente final de semana adiantado. Mas antes, lembramos, retornamos logo mais à noite com o nosso jornal, na apresentação do jornalista Brahma Dharami. Até lá, tenha um bom dia.